a respeito desse assunto que ontem nós já anunciamos aqui que íamos falar sobre isso, e eu gosto muito, muito, muito desse assunto. O seu moço do disco voador 10 e 4. Bom, com o objetivo de difundir temas ligados à astronomia e estimular a observação e os estudos dos fenômenos astronômicos, o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos, CDCC, mantém o setor de astronomia. Estou recebendo aqui o meu entrevistado, Jorge Ronel, físico do Centro de Divulgação Científica e Cultural do CDCC da USP de São Carlos. Eu vou dizer professor só agora, porque ele prefere que eu chame só de Jorge, só porque ele é 4 anos mais jovem do que eu. Jorge, muito bom dia. Seja bem-vindo, professor.
Muito bom dia aos ouvintes.
Tudo bem?
Eu agradeço o convite de estar aqui.
Nós é que estamos felizes com a sua presença aqui, Jorge. Sabe por quê? Eu não consigo ir para a cama sem sair lá fora e olhar para o céu. É um hábito que eu tenho desde criança. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar para o céu. Essas noites de lua cheia que nós tivemos aí, são noites que me chamam muita atenção. Tem dias que a lua está com a cor do sol, tem dias que não, né? Tem noites, ou melhor, que não. Quando nós temos aquela lua azul, por exemplo, a minha câmera fotográfica não é profissional, eu já tentei tirar foto, não consigo. Aí tem um rapaz que trabalha aqui no Sintogastro, um professor do Sintogastro, que comprou uma câmera daquelas, e ele fica tirando fotos da lua e humilhando a gente, colocando fotos maravilhosas aqui. Então eu sou um observador amador dos astros, dessas coisas todas. Eu gosto muito desse assunto, acredito em disco voador, acredito em vida em outros planetas, acredito em tudo isso. Bom, por que é que o Jorge está aqui? Primeiro eu quero perguntar, desde quando existe o setor de astronomia na USP aqui de São Carlos, qual é a estrutura dele? Porque lá na Marginal do Pinheiros, eu já fui algumas vezes lá, no observatório, não é? E como é que é aqui? Desde quando existe? Qual é a estrutura, Jorge, que nós temos aqui na cidade de São Carlos?
Bom, o observatório ele existe desde a última passagem do cometa Halley em 1986.
E vai passar só depois de 77 anos aquilo.
76 anos.
76. Você vai estar velhinho, hein? 76 anos. Você vai estar velhinho,
hein? Vou estar velhinho.
Então. Eu também.
Quem sabe seja uma passagem melhor.
Que foi? Foi em 86?
Foi em 86.
86 dá 2062. Nós vamos estar velhinho, hein?
Vamos estar velhinho. Quem sabe?
Quem sabe?
Mas a última passagem dele foi assim, como é que eu diria? Os astrônomos sabiam que não ia ser uma passagem bonita,
tá.
Mas a mídia vendeu a ideia de um fenômeno estupendo. Né?
Então, para olho nu.
Para olho nu, observação a olho nu. E, na verdade, não aconteceu nada disso, porque ninguém na época resolveu perguntar assim: vocês astrônomos, o que podem nos dizer sobre as condições de observação desse cometa? A gente simplesmente diria: olha, não vai ser nada espetacular, a passagem dele vai ser numa situação muito mais distante que da última vez, não vamos estar no ponto mais favorável de observação do periélio do cometa e assim por diante, né? Então tem
esse
muita gente que
falou
ficou...
o rabo.
Não, periélio é o ponto mais próximo do Sol.
Ah, ok.
Né? Então em 1911 ele estava, a Terra estava do mesmo lado que estava o periélio do cometa. Dessa vez não. Quando houve o periélio, a Terra estava do lado contrário. Então não dá, né?
Você tem ideia? 10 e 8, onde é que está esse cometa agora? Dá para fazer, os astrônomos estudam isso?
Olha, o pessoal acompanha, né?
Sim.
A trajetória. Como é um cometa de período curto, 76 anos...
Não deve estar muito tempo.
Tal, ele pode estar nas vizinhanças lá de Júpiter, mais ou menos. Ele pode estar. Isso é uma estimativa, porque, na verdade...
Okay.
Ele vai até além da órbita de Netuno para Urano.
O que é um cometa, Evo?
Bom, cometa, vocês imaginem uma coisa que é uma mistura de rocha...
Pedra.
Com gelo.
Ok.
Né? E, digamos assim, a gente diz de gelo sujo. Né? O que acontece com o cometa? Quando ele começa a se aproximar cada vez mais do Sol, a insolação, a radiação solar, vai ficando cada vez mais intensa. Então o calor acaba por se desfazer de algumas partes que são mais, digamos assim, se fundem com mais facilidade, como gelo, por exemplo, né? E gases congelados dos mais diferentes tipos
que incandescem que podem constituir. Depois.
Então isso daí começa a se desprender da estrutura do cometa.
Esse é
em si.
O rabo.
Então isso vai formar o rabo do cometa.
Então o cometa não é um troço eterno?
Não, eterno não.
Não.
Ele vai se dissolvendo, vai perdendo massa, até chegar a um ponto em que ele não tem mais o que se volatilizar. Então ele vai ficar um corpo que vai orbitar ao redor do Sol, fazendo parte da família do Sistema Solar.
Que legal isso.
Mas isso é um processo muito lento. Muito lento.
Qual é a estrutura que nós temos aqui no nosso...
Bom,
lá em São Paulo a gente fala planetário, né? Ou falava ou não fala mais?
Não, depende. São Paulo tem várias coisas.
Lá
tem...
na Marginal, lá na USP.
Lá na Marginal da USP, o que nós temos agora lá é a transferência da sede do Instituto Astronômico e Geofísico de Ciências Atmosféricas, que saiu da antiga Água Funda, perto do Jardim Zoológico, e foi transferido para dentro da cidade
universitária.
Eu estou
falando dos anos 70.
É, não, mesmo nos anos 70. Isso
era
isso é uma
planetário
coisa
que a gente chamava nos anos 70?
Não, não, não. O planetário é o do Ibirapuera.
Tá.
É o do Ibirapuera.
Não, era observatório mesmo, tem razão.
É planetário, né? Observatório tem ligados à USP, tem aquele que é o da Água Funda, naquela época, nos anos 70, em que simplesmente não existia essa atividade que o nosso observatório do CDCC faz, que é de divulgação científica. Então, a meta do CDCC é fazer uma transparência da universidade para a comunidade. Então, isso envolve tanto o público leigo, quanto, digamos assim, instituições e estudantes da rede de ensino, seja ela de ensino básico, médio, ou ensino fundamental, melhor dizendo, ensino médio e ensino superior.
Talvez as pessoas fiquem a se perguntar, por que que o governo gasta dinheiro com isso? Por que que tem verba para isso? Eu quero lembrar, se eu estiver errado, você me corrija, de que isso faz parte também da segurança da humanidade, não é isso? Também, entre outras coisas, não é?
Bom.
Segurança de vida, essas coisas todas, observar o que é que está vindo em nossa direção... Vocês usam esse trabalho de vocês também para isso, eu acredito.
Sim, existem centros que são dedicados ao estudo de corpos menores que monitoram corpos que sejam potencialmente perigosos para o nosso planeta no caso de uma colisão.
Ok.
Então, existe esse estudo, porque o pessoal ficou um pouco assustado a última vez que quando eles descobriram um, ele já tinha passado por perto da Terra.
Meu Deus.
Esse perto,
engraçado é que
esse perto é longe.
Mas em tratando de planeta era perto, né?
Em tratando de, digamos, de sistema solar, foi perto. É perto.
De tão grande que é o universo.
Se a gente pensar em termos de sistema solar.
Okay.
Não, vamos esquecer o universo, porque aí senão é pertíssimo. Se
tá,
você colocar
entendi.
O universo.
Okay.
Então, em termos de sistema solar, foi uma coisa perto. Né? Então o pessoal viu, puxa, passou e nem notamos.
Isso
aí
é ruim.
Depois é ruim, né? Porque não dá para você prever. Né? Então passaram a estudar com mais cuidado e existe um programa internacional que fica monitorando e tentando descobrir objetos novos e suas trajetórias,
né?
E tudo mais, conhecer, para tentar descobrir se existe algum com um potencial realmente perigoso para o planeta Terra. Isso é importante porque nós sabemos que no passado, há mais de 250 milhões de anos, né, nós já tivemos uma grande colisão. Colisão essa que foi responsável, é considerada como responsável pela extinção dos dinossauros, né, que ficaram por longos milhões de anos dominando o planeta Terra.
Agradeci, né? Essa pedra que caiu, né?
Deu chance aos mamíferos de evoluírem.
Agradeci,
né?
Esse negócio que caiu.
Já tivemos várias condições de extinção em massa no planeta Terra, né? Pelo menos 5 grandes extinções em massa.
O maior que sobrou foi o mamute, né?
O maior que sobrou foi o mamute.
Graças a Deus.
E a baleia azul.
E a baleia, essa aí não tem perigo.
Azul, né? Tá. Mas em termos continentais, o que sobrou foi um mamute. Então, conhecer a astronomia, essa parte de astronomia fundamental, que é determinar a trajetória dos objetos celestes, é importante para descobrir esses objetos potenciais de colisão. Outro fator é você conhecer a dinâmica de funcionamento de uma coisa que chamamos hoje de clima espacial. Né? Então, o Sol é muito bem estudado, é a estrela mais bem estudada que nós temos, e existem diversos equipamentos. Quer
dizer, esse Sol, né?
Esse Sol nosso.
Esse, o nosso. Esse, tem um monte por aí, né?
Não, existem outras estrelas fora do sistema solar, longe de nossa estrela.
Mas o nosso quintal é esse aqui.
O nosso quintalzinho é esse.
Quintalzinho
daqui.
Mesmo?
É quintalzinho.
É quintalzinho?
É quintalzinho. Quintalzinho. Tá. Né? É um quintalzinho porque, se pensarmos na estrutura da nossa galáxia, ela tem cerca de uns 120 mil anos-luz de extensão. Cada ano-luz é 10 trilhões de quilômetros, né? E o nosso quintalzinho é só de 6, digamos, de 12 horas-luz, né? Ou seja, cerca de 12 é pequeno, bilhões, né? De quilômetros.
É pequeno.
Né? Então, é um quintalzinho.
É um quintalzinho.
Então, nós somos pequenininhos no universo como um todo. Então, conhecer o clima espacial é uma coisa importante, porque isso está relacionado com a dinâmica de como a radiação solar se distribui no nosso planeta. Que consequências
entra
podem
tudo,
ter?
Saúde,
não,
agricultura. Eu digo, o resultado desse trabalho, ele serve dois pontos também, entre outras coisas: saúde, agricultura, temperatura, quer dizer, que está tudo dentro, saúde, temperatura, é isso também.
É, aí interfere na questão de como é que o homem está se relacionando com o seu planeta. Até que ponto o nosso desenvolvimento tecnológico possa ser uma consequência de destruição para a humanidade. Né? Existem muitas conquistas nos avanços tecnológicos, na área da medicina, né? Mas também existe o aspecto de poluição ambiental do planeta. Né? Uma poluição, digamos assim, sem precedentes. Porque antes de 1850, mais ou menos 1800, você não teve assim aquele boom que foi a Revolução Industrial, né? Na Inglaterra. Né? Então, isso faz com que o homem ele está interferindo no clima. Desmatamento no Brasil, que é uma coisa desenfreada, sem muito controle, que seria importante preservar, digamos assim, a vegetação. Que é importante que nós tenhamos vegetação para ela absorver carbono e liberar oxigênio. Né? Porque quanto mais dióxido de carbono nós tivermos na atmosfera, maior vai ser a consequência de aumento global de temperatura do planeta.
Meu Deus!
Né? Então, isso vai trazer consequências para a humanidade.
Jorge... Me corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, porque nós estamos aqui para aprender.
Ah, o objetivo é sempre
vida,
aprender.
A busca de vida ou de possibilidade de vida em outros corpos, que a gente vê todo dia nos jornais, a gente vê uma descoberta, descobriram um planeta quase igual à Terra, descobriram isso. Essas pesquisas, elas estão, para os homens de hoje, da mesma forma que estavam para os navegadores portugueses e espanhóis, nos anos de 1400, 1300, você acredita numa futura colonização? Porque eles não sabiam, eles imaginavam lá os espanhóis, principalmente os espanhóis, quem foram maiores? Espanhóis e portugueses? Portugueses, espanhóis foram maiores
espanhóis
navegadores.
Espanhóis e portugueses.
Juntos ali,
a
né?
A primeira aventura foi espanhola.
Foi espanhola. Então, e o que eles fizeram? Eles cataram as suas naves, né, navegadoras, botaram no oceano e saíram aí para o mundo e descobriram as Índias. Ou foram lá, iam para as Índias e tal. E descobriram outros lugares possíveis de se viver. Quando nós assistimos pela televisão, quando a gente abre o jornal, quando a gente vê a internet, um cientista, um grupo dizendo, olha, acharam um planeta na galáxia não sei quanto, e esse planeta reúne condições igual a da Terra, pode ter oxigênio, pode ter água, porque sem um não tem outro e tal. O Jorge acredita que isso está para o homem de hoje, como a navegação estava para os espanhóis e portugueses, no século 14, 15, 16?
15, 16. Bom, vamos lá. Primeiro, só corrigindo uma coisa que você falou,
tá.
É que não é planetas em outras galáxias. Nós podemos considerar planetas em outras galáxias. A nossa limitação tecnológica
é
só
uma
permite analisar a nossa galáxia. Né?
Tá, okay.
Aquilo que é a Via Láctea, que as
Via
pessoas
Láctea.
Observam à noite numa região rural. Né? Então, o que a gente pode estudar é a nossa vizinhança. Né? Bom, estudando a nossa vizinhança, a partir de 1995, foram descobertos planetas orbitando ao redor de um quasar. Houve uma, digamos assim, não é que... Entendam bem, quando a gente fala observar um planeta, essas descobertas de planetas, não é que alguém viu no telescópio o cujo dito do planeta. Tem muitas coisas que são tiradas das informações das estrelas pelo tipo de movimento que a estrela faz.
Então, comportamento dela.
O comportamento dela indica se ela tem objetos próximos dela massivos, que fazem com que ela tenha, digamos assim, de uma maneira entre aspas, uma certa dancinha. Né? Então, essa dancinha, o pessoal analisa esse movimento, tenta inserir possíveis objetos que teriam massa tal,
okay.
distância tal... E dessa maneira, eles compõem um quadro teórico para o que poderia ser aquele sistema solar, digamos, sistema solar não, melhor dizendo, aquele sistema planetário daquela estrela. Tem técnicas que descobrem por estrela passando na frente do planeta. O planeta passando na frente da estrela. Então, há um leve decaimento no brilho da estrela. Né? Então, com isso, eles conseguem tirar informações...
Sobre temperatura.
Não, temperatura não.
Não.
Que tipo de planeta é, possível tamanho desse planeta e assim por diante. Distância que ele está dessa
tá muito
estrela.
Longe
então, você tira essas informações.
Está muito longe ainda do meu pensamento de colônias.
Então, colonizar é uma coisa difícil, porque a nossa estrela, tirando o nosso Sol, o sistema de Alfa Centauri, que é o sistema mais próximo de nós, se a gente pudesse, se pudesse viajar a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos, em média, há 4 anos para chegar até essa estrela. O que é...
Não é assim tão...
Não é tanto. Mas o problema é o seguinte. Matéria não viaja à velocidade da luz.
Ok.
Então, você pode chegar próximo disso, mas não nisso. Né? Então, você tem uma dificuldade grande de viajar às altas velocidades. A menos que... Com o desenvolvimento do conhecimento da humanidade, a gente descubra alguma maneira de burlar...
Fazer esse transporte e burlar a natureza.
Burlar, digamos assim, entre aspas, a natureza e fazer com que, digamos, o campo gravitacional do universo não te reconheça.
Ok.
E aí você pode viajar à velocidade que você quiser.
Tá bom, Steve Spielberg, se te ouvir, vai fazer um novo filme?
Não, os filmes de ficção, Jornada nas
já
Estrelas...
Já fazem isso, né?
Já fazem
no meu tempo de criança, o Jetson já tinha esse tipo de coisa?
Já tem.
O meu tempo de criança é um pouco mais para lá do seu. Mas me conta uma coisa, onde fica aqui o nosso observatório, querido?
Bom, o observatório... Bom, formalmente o endereço formal é a Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, que é o portal lá na marginal do campus, área 1 da USP. Nós temos duas áreas de campus aqui, né?
E aqui na Carlos Botelho.
E então, a gente costuma dizer para as pessoas, olha, a entrada de pedestre mais próxima é pela Carlos Botelho,
em frente esquina...
Frente à padaria Guanabara, esquina com a rua Visconde de Inhaúma. Então, é a melhor referência que nós damos. Você entra por aquele portão, quem está a pé ou estaciona o carro na rua, se quiser pode entrar dentro do campus, contornar aí até a parte de trás do observatório. E dessa maneira você passa em frente ao Centro Cultural e depois tem acesso ao observatório.
Ô Daniel, O setor de astronomia aqui do CDCC, ele faz observações permanentes ou só atividades educacionais e culturais, como estamos fazendo agora esses dias?
Bom, o nosso objetivo do CDCC, como eu já tinha dito, é fazer uma interface da universidade com a comunidade. Então, o que acontece? Né? Pesquisa astronômica de ponta não dá para fazer porque o equipamento é antigo. O nosso telescópio principal que chama a atenção das pessoas é uma coisa que foi fabricada antes de 1925.
E por que não se trocou isso até hoje? Desculpe bruscamente a pergunta.
Primeira coisa é a questão de você preservar o patrimônio de uma universidade.
Ótimo, larga ele lá e põe
um
novo do lado.
As suas coisas históricas. Não, colocar um novo no lado não tem espaço. O plano diretor da universidade não permite.
E não pode deixar campus, isso como museu e fazer um outro?
Poderia fazer isso, no campus 2, por exemplo.
Questão de verba ou qualquer coisa nesse sentido? Não. Desinteresse?
Você tocando em verba, a USP está com dificuldades financeiras. Então, novidade está complicado. Né? Né? E nós temos uma vantagem. Pelo fato de nós estarmos lá na Avenida do Dr. Carlos Botelho com a Visconde de Inhaúma, né? É muito fácil para as pessoas irem ao observatório.
Entendi.
E a Praça 15 costuma ter eventos de final de semana. Né? Então é um ponto assim que fica, do ponto de vista turístico, atrativo para a sociedade.
Estamos em Ibirapuera.
Estamos no Ibirapuera, é o nosso Ibirapuera.
Entendi. Vocês envolvem atividades tanto no CDCC como no observatório?
Bom, vamos lá. Eu estou ligado à parte de astronomia, então é o que, digamos assim, para as pessoas entenderem como é que o observatório funciona. O CDCC, como instituição, segundas-feiras ele fica fechado à comunidade para serviços internos, manutenção de equipamentos, todo esse tipo de coisa. É comum os museus e centros de exibição fecharem um dia da semana para cuidar dos seus equipamentos. Não é eterno as coisas, então elas precisam de manutenção. Bom, aí o observatório tem atividades durante o dia, que são, digamos, as correntes atuais. Receber estudantes para as chamadas visitas orientadas. Elas podem ser de terça-feira, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Quarta-feira de manhã e quarta-feira à noite, quinta-feira de tarde e quinta-feira à noite. As atividades à noite, padrão, começam às 19h30. As atividades matutinas, padrão, começam às 9 horas e as atividades vespertinas começam às 14 horas. E as atividades têm uma média de duração de 2 horas, que é o máximo que os alunos suportam num ambiente que não seja uma sala de aula.
Mas é bom. Né? Essas atividades têm que ser agendadas previamente?
Bom,
como é que isso é feito?
Para as visitas orientadas, elas têm que ser agendadas, né? Aí tem o telefone 33739191, né? Em que as pessoas podem ligar e agendar uma visita da sua instituição ao observatório. Né? Verifica qual o dia e horário é mais interessante
dentro da agenda do observatório.
Dentro da agenda do observatório, né? E dessa maneira a gente atende, digamos assim, instituições e a rede de ensino. Depois disso nós temos os finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo, das 20 às 22 horas, para a comunidade fazer observação noturna, né?
Dias?
Sexta, sábado e domingo.
Ok.
Das 20
qualquer
às 22
horas. Cidadão que quiser,
qualquer cidadão que
chega
queira,
lá, bota o
é
olho.
É só chegar no observatório, coloca o olho no telescópio e observa os objetos que a noite propicia. Né?
O Jorge, me conta uma coisa. Quando você está em sala de aula, a maneira que você está aqui comigo, essa maneira tão gostosa de explicar, é isso que acontece na tua sala?
Bom, nós procuramos fazer nesse estilo. Né? Porque, digamos assim...
É incrível, uma aula sua... Se durar 4 horas uma aula sua, ninguém cansa.
É, já teve turmas que aguentaram 3 horas lá dentro.
Sim.
Né? Estavam com disposição e ficaram pelo menos 3 horas. Depois
Mas
de três
é incrível,
horas, já não aguentavam
a sua maneira
mais.
De explicar as coisas, ela é envolvente, ela é gostosa. Parece que eu estou sentado com um colega que ele entende muito no assunto, que eu não entendo nada, e ele está me contando como é que é. Essa é a maneira que eu vejo da tua aula, deve ser muito agradável.
Não é só da minha maneira, na verdade é da equipe como um todo, porque nós temos monitores que fazem okay. serviço, né? Eu tenho mais um colega que é astrofísico, que trabalha comigo, então ele faz uma atividade semelhante à minha dentro do observatório, apesar, digamos, de nós termos monitores para atender os estudantes. A gente, como físicos formados e tudo, com mestrado, a gente faz questão de receber os estudantes, a comunidade, e pelo menos em um dia. A gente gosta dessa atividade. E os monitores também são muito bons nesse tato de receber. Então, isso é um padrão do observatório.
Eu devo acreditar que você escolheu essa profissão por livre e espontânea vontade, não o pai que mandou, o avô que mandou, porque a gente percebe que você faz o que faz e com muito gosto. Você canta o seu trabalho. A gente percebeu isso aqui, aprendemos muito com você. Para encerrar, acredita em outras existências e outras vidas, fora desse negócio que nós vivemos aqui, desse quintalzinho? Eu acredito e gostaria de ver. Até disco voador. Sou louco por essas coisas.
Bom, disco voador a gente ainda não viu no observatório.
Tá ok.
Tá, nesses anos todos mas observando.
Sons...
Tá?
Tá.
A nossa galáxia é muito grande, são bilhões de estrelas. Desses bilhões de estrelas, vai existir outros tantos trilhões de planetas. E não há motivo para a gente tomar uma posição tão egoísta, tão egocêntrica.
Deus ia fazer só por vocês, né?
Isso é só nosso.
Deus ia fazer isso só para nós,
com esses bilhões de galáxias, né?
Quer dizer, então, seria o mesmo que você ser dono de uma fazenda do tamanho da América até no Canadá.
É
mais ou menos isso. Uma pessoa sozinha.
Só que você ser dono sozinho.
E sozinho, isso?
O que você vai fazer com isso?
Exatamente.
Nada, você não vai fazer nada.
Então você começa aqui na Patagônia, a fazenda é sua, ela vai subindo, passa a América Central, Caribe, até o Canadá. De quem é isso aí? É do Jorge. Pô, mas por que esse privilégio? O sistema, para mim, está do mesmo jeito. Então, vamos acreditar
na possibilidade.
Na possibilidade da criação de um cara chamado Deus. Por que esse privilégio só para nós, né?
E se alguém procura um extraterrestre, aí nós temos um, que é Jesus Cristo, que é Deus e assim por diante.
É verdade, já começa por aí,
Já começa por aí.
É verdade.
Já começa por aí.
Transfiguração, por aquelas aí. Coisas todas.
Ele não é desse planeta.
Essa é boa, hein?
Não é desse planeta.
É verdade, seria muito privilégio, seria muita... Como diz a minha avó, minha sogra fala, metidiza. Seria muita metidiza nossa saber que tudo isso aqui... Quer dizer, os caras criaram um troço infinito só para nós dois estar aqui conversando?
Graça tem?
Que graça tem, né?
Não tem graça.
Eu acredito, sim, que haja outros povos e tomara que eles existam e tomara que um dia façam contato. Quem sabe a gente pode aprender com eles alguma coisa.
E eles aprender com a gente também,
gente,
né?
Que maravilha ter conversado aqui com o professor Jorge Ronel. É isso, é Ronel?
Renault,
mas aqui tem O, é alemão,
tem, aqui
italiano,
tem treminha,
que
não,
que é isso?
É tcheco.
Ah, mas agora não tem trema aqui.
Eu sei, eu costumo não usar.
Da onde você é?
Tcheco.
Boa.
Meu pai é tcheco.
Legal.
Pronunciando o nome do meu pai é Václav Renault.
Porque aqui não tem treminha, então por isso que não deu, né?
É.
Esse moço que está aqui do meu lado, com essa forma fantástica de ensinar, é o físico do Centro de Divulgação Científica e Cultural CDCC da USP São Carlos. Nós temos aí um evento, Observação do Sol, é isso? Que
temos,
me falaram essa semana,
né? Teve nessa última semana.
Ok,
né?
E agora? Qual é o próximo evento?
Bom, digamos assim, regulares no final de semana.
Aqui.
Nós temos, né? A sessão Astronomia aos sábados, às 21 horas. O tema desse sábado é sobre o céu Tupi-Guarani. O
que é isso?
Como é que a cultura indígena brasileira enxerga o nosso céu?
A primeira começa com Tupã.
É, sim.
Que era o sol. É isso?
É, não, Tupã.
Não era.
Tupã
é Deus.
O trovão.
Mas eles tinham um nome para a lua, para o sol, que eu me lembro agora. Mas eles tinham um nome para cada um
eles
desses.
Eles têm nome.
Tem nome,
então,
né?
As culturas originais da América, elas têm toda uma história ligada ao céu. Isso é extremamente...
Fazem uma leitura diferente da nossa?
Fazem uma leitura diferente da nossa ocidental, que veio herdada dos gregos e muçulmanos do Islã, né? Então, né? Então...
E as pessoas, quando vão a esses eventos, eles recebem todas essas informações... lá no CDCC, lá no observatório?
Lá no observatório, né?
É como se vocês fossem um guia de turista, dizendo, olha, os índios, os guaranis, não sei o que, vocês contam isso pra gente lá.
A gente conta isso.
Que gostoso. Tinha um menino que trabalhava na Rádio Progresso, ele sumiu, nunca mais ouvi falar esse menino, lá no Morro, quando a Rádio Progresso era lá no Morro, e esse menino estudava numa escola, não sei do que, de agricultura. E lá naquele tempo, ainda nos anos 80, quando tínhamos menos luz na cidade... Ele mostrava para mim lá no morro, aquário, peixe, gêmeo, sagitário, que é o meu, e eu conseguia ver o desenho que a gente vê no jornal hoje, dos signos, eu conseguia ver nas estrelas. Hoje, infelizmente, eu não consigo ver mais, só o Cruzeiro do Sul.
Signos é astrologia.
Não, eu digo, ele mostrava as estrelas com aqueles desenhos iguais o que os astrônomos copiaram, né? Então, eu via o desenho das estrelas do Sagitário, do Peixes, dos Gêmeos, e eu perdi essa capacidade, fiquei muito triste, não consigo mais ler as estrelas.
Ah, fica difícil de ler.
Só o Cruzeiro do Sul eu consigo ler hoje.
Sim, fica difícil de ler o céu, porque dentro da região urbana, à medida que São Carlos vai crescendo, a poluição luminosa vai prejudicando. Então, nós temos um problema no observatório, que é, recentemente, nós vamos ter uma direção do plano diretor da cidade nas imediações do campus da USP. Né?
Isso não é nada
bom.
Então,
a questão é de decidir que altura os prédios vão ter.
Putz, né? Muito bem sacado.
Né? Esse é o problema. De repente, os prédios podem começar a ficar muito próximos e começar a cortar
enxergar
a região do céu visível.
Vocês começarem a enxergar a janelinha, né?
Aí a gente começa a bisbilhotar o apartamento
dos outros.
A vida dos outros, né? Quem mandou comprar um apartamento perto de um observatório?
Jorge, como é que pronuncia mesmo com trema?
Renel,
físico do Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC da USP de São Carlos. Eu tô vendo que você tem um anel de casado. Você tem quantos filhos?
Um.
Tem um filho? Quantos anos tem?
Ah, ele tá com 32.
Pô, você é falso também, hein? Achei que você tinha filho de 5, 6 anos de idade, tem cara de menino.
Não, ele veio
parabéns
cedo. Ele
a
veio
você, cedo. Que a sua forma maravilhosa, a sua forma de falar sobre o assunto. Fiquei encantado com a sua entrevista aqui. Eu espero que o nosso público também tenha tirado bastante proveito dessa entrevista que o Carlos Oliveira nos arrumou, tá bom?
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade.
Ixi, gente que agradece muito aqui. Ô, Rony, vai pro comercial, querido, a gente volta já. Tem Jotinha Ribeiro, não é isso? Tem Jotinha Ribeiro, então já eu volto com o repórter de algum ponto da cidade. Vamos lá, querido.
Tá na clube, tá legal. Clube. Se você vai alinhar, balancear o seu carro, o lugar certo pra levar, a Pauto Center. Escapamento, suspensão, amortecedores, rodas e pneus. E freio.
Atenção, quer regularizar o funcionamento do seu intestino e emagrecer com saúde? Chegou o NutriLife, o único 100% original. NutriLife é um composto com 8 poderosas ervas que, além de auxiliar no emagrecimento...